Nas eleições deste ano, 33% das candidaturas são de mulheres. Em 2018, esse percentual era de 31,6%.
Das 12 candidaturas para presidente da República registradas nesse ano, 4 são de mulheres. Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, União Brasil, Vera Lúcia, do PSTU e Sofia Manzano, do PCB.
É a maior representatividade do gênero já registrada. Essa também é a primeira eleição geral com duas chapas totalmente femininas disputando o Planalto. Simone e Mara e Sofia Manzano e a indígena Raquel Tremembé.
Isso, e para trazer algumas reflexões sobre esse cenário eleitoral do ponto de vista de gênero, nós convidamos a consultora do Senado, Roberta Viegas. Bom dia, Roberta.
Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo, Roberta. Muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado. Tanto o TSE quanto o STF vem decidindo pela aplicação das cotas previstas na legislação eleitoral desde 2009, buscando aperfeiçoar. E este ano o próprio Congresso aprovou uma emenda constitucional que também trata das cotas. Na sua visão, as mulheres estão mais interessadas na política ou é uma questão de cumprir regras exigidas dos partidos?
Eu vou começar falando primeiro do porquê que as mulheres não estavam, né, entre aspas, interessadas na política antes. Então, vou inverter um pouquinho, vou me antecipar, voltar. A política é um espaço público, é um espaço de poder. E esse espaço sempre esteve sob domínio dos homens, né, historicamente. Então, para as mulheres cabia o espaço privado, aquele espaço doméstico. Isso não apenas assim, no discurso, na educação que a mulher fica em casa, nos costumes, mas na prática mesmo. Né? Sempre houve muitas barreiras impostas às mulheres que desejavam ser candidatas, ocupar um espaço, um cargo público, sobretudo um cargo eletivo. Desde a candidatura em si, o acesso ao espaço do partido, o dinheiro para a campanha, a gente sabe que fazer campanha não é barato, até as repercussões que isso tinha e ainda tem na vida dessas mulheres. Com a divisão sexual do trabalho, a gente sabe que o trabalho doméstico, ele é exercido sobretudo por mulheres, né? Então, vale a reflexão de pensar quantas mulheres, com ou sem filhos, conseguem deixar de lado essa vida privada, pela qual muitas vezes elas são as maiores responsáveis em manter, para se dedicar a uma campanha política, com tudo que isso acarreta. Então, é fundamental o incentivo por parte do poder público, sobretudo por meio de leis eleitorais, para tentar diminuir os obstáculos, pelo menos alguns deles, que separam as mulheres da disputa de um cargo público. Seja por meio justamente da instituição de cotas, como você falou, por meio do fundo eleitoral, do tempo de propaganda eleitoral, para que elas possam dar cara, né, mostrar efetivamente as propostas e por que estão concorrendo a um cargo. Então, segundo dados da Agência Senado, como você repetiu mais antes de mim, as candidaturas femininas realmente bateram recorde esse ano. Foi 33,3% de registro nas esferas federal, estadual e distrital. Mas isso é praticamente ainda a quantidade da cota de gênero de candidaturas prevista na lei, que é de 30%. A gente avançou um pouquinho em relação à eleição passada e com esses 33,3% aí, pouquinho. Mas o número de eleitoras mulheres também aumentou. Este ano, nós somos 53% do eleitorado do país. Somos 82 milhões de votantes. É muita gente votando, é muita mulher votando. Então, assim, a gente precisa dizer, a candidatura das mulheres cresceu. Isso se deve provavelmente, com certeza, a esses incentivos eleitorais. Provavelmente é um interesse crescente, a essa possibilidade de a mulher entrar na polícia. Mas os números ainda são muito desiguais em relação aos homens. A gente tem muito que avançar ainda.
É verdade, Roberta. E me diz uma coisa, o que pode acontecer ao partido que não conseguir preencher essa cota de 30% de candidatura? A gente ainda pode ver também casos de candidatura laranja, ou seja, aquelas candidaturas de fachada?
Então, a lei eleitoral, a lei 9.504 de 97, até 2009, ela dizia que os partidos tinham que reservar, essa palavra reservar, a cota de 30% de gênero nas candidaturas às eleições proporcionais. Em 2009, essa lei foi alterada e o verbo, ao invés de reservar, passou a ser preencher. E isso não é semântica, não é uma mera troca de palavras, ela tem um significado pela efetividade, né? Não é só uma reserva, é um preenchimento. Então, com essa mudança, a jurisprudência do TSE foi mudando também para entender, para se adequar à mudança da lei, que se não for preenchida efetivamente a cota, tem que haver o indeferimento de todos os registros do partido naquela eleição específica. É, então, como você falou, as candidaturas laranja são as candidaturas de pessoas, né, especificamente nesse caso mulheres, que não têm interesse em pleitear o cargo, às vezes nem sabem que estão sendo candidatas, estão ali para cumprir aquele coeficiente necessário que os partidos têm que ter para serem considerados legais perante a lei eleitoral. Alguns não chegam nem a fazer campanha, não tem voto qualificado, nada, né? É, cada vez mais o TSE tem se posicionado firmemente em relação a isso, né? Inclusive, semana passada, o novo presidente do tribunal, o ministro Alexandre Moraes, deu uma declaração contundente de que se for descoberto que algum partido usou candidatura laranja, as candidaturas serão indeferidas. E aí tem formas de fiscalizar isso. Vê se a mulher recebeu o recurso financeiro do partido, se ela fez ato de campanha. A resolução 23.609 de 2019 do TSE trata dessa questão. E qual é que o TSE faz? Ele coloca um prazo para o partido regularizar a candidatura. Se o partido não fizer, todas as candidaturas, todos os registros do partido para aquele cargo que não atendeu a cota de gênero vão ser indeferidos. Já houve até casos no Brasil nesse sentido. Teve um caso no Ceará em 2021 para a última eleição nesse sentido. Então, exemplo, né, na prática, nas eleições proporcionais, a partir de 2022, cada partido tem direito de lançar os candidatos em número equivalente ao número de vagas na disputa, mais um. Por exemplo, aqui no DF, que é o deputado federal, tem 8 vagas do DF. Cada partido pode lançar até 8 candidatos, mais um, 9. Então, desse total que o partido lança, seja o número que for, no mínimo 30% tem que ser reservado para cada gênero. A gente sabe que é para as mulheres, né, que os homens eles estão sobre-representados. Se o partido não fizer isso, todos os pedidos de candidatura para aquele cargo, daquele partido, vão ser indeferidos.
Ok, nós estamos conversando com a consultora Roberta Viegas, consultora aqui do Senado Federal, trazendo algumas reflexões sobre esse cenário eleitoral do ponto de vista de gênero. Roberta, o que a gente pode falar sobre a lei criada no ano passado sobre violência política? O que é, como saber e como se defender da discriminação, da restrição ou barreira às candidatas durante a disputa?
A lei foi fruto de uma demanda muito grande do movimento político de mulheres, né? Essa lei foi sancionada, é a Lei 14.192, ela foi sancionada em 2021 e ela traz a previsão legal do que é violência política de gênero. Ela fala assim, vou ler para vocês. Considera-se violência política de gênero, violência política contra a mulher, toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E a gente sabe o que é isso, né? A violência contra as mulheres na política, ela pode ser tanto simbólica, né? Esses obstáculos que a gente falou e obstáculos impostos pelos partidos, ou física. Desde a veiculação de imagens machistas, né, sugerindo às vezes, como a maioria das pessoas deve ter visto, estupro de uma candidata, né, que é uma coisa muito forte de imposição de poder, ou até uma detentora de mandato mesmo, sendo assediada no espaço público, no espaço político por um colega. Acontece também, por exemplo, quando uma mulher em campanha recebe ameaça de morte ou de estupro, a gente vê que essa questão sexual está sempre muito presente, de si ou até da sua filha, né? Isso tudo simplesmente pelo fato de ser uma mulher fazendo campanha política ou pleiteando ocupar um cargo eletivo. Na verdade, isso acontece com as mulheres todos os dias em vários espaços, públicos e privados. Mas isso acontece com muita força com as mulheres, quando elas ousam, assim, entre aspas, ousam ocupar um espaço de poder que é tradicionalmente ocupado por homens. E a gente pode adicionar mais uma camada de violência quando a gente fala na raça, né? As mulheres negras, elas são ainda mais vítimas dessa violência política de gênero no contexto histórico brasileiro, porque elas são mais vulneráveis, elas têm menos representatividade quando a gente fala em mulher na política. Então, a lei, ela traz algumas medidas para preservar tanto a candidata no processo eleitoral quanto a detentora do mandato. Ela inclui, por exemplo, entre os crimes eleitorais, a divulgação de fake news que envolvam o menosprezo à condição de mulher. Então, tudo que é propaganda eleitoral, a candidata pode acionar a justiça eleitoral para conseguir que essas condutas sejam punidas. As detentoras de mandato eletivo também estão protegidas pela lei. A gente ainda não viu como é que isso se aplica, a gente ainda não tem um caso paradigmático sobre a guarida dessa lei para ver como vai ser. Mas há agora um percurso, há uma previsão de que haja uma denúncia, e posteriormente uma apuração e, caso comprovada a violência, uma punição.
Certo, Roberta. Olha só, em maio passado, o Senado promoveu o seminário Mais Mulheres na Política. E a conclusão é que a subrepresentação da mulher na política não é apenas injusta, é também prejudicial ao país. Qual que é a importância de buscar esse equilíbrio de gênero na composição do Congresso, das assembleias e das câmaras municipais?
Essa pergunta é ótima, né? Eu começo reiterando o que eu falei lá no começo. A política, ela é um espaço de poder, é um espaço de tomada de decisões. A política é o exercício pleno da democracia. Então, a pluralidade, a representatividade de todas as diferenças, ela não é só bem-vinda, ela é fundamental. Né? No caso das mulheres, a gente não pode nem falar em minoria, né, para essa representatividade. Nós somos a maioria da população. Então, como é que a maioria da população pode estar tão subrepresentada num espaço de tomada de decisões? E como é que esse debate de ideias, que é o que define a democracia, esse debate, essa tomada de decisões plurima, como é que ela pode ser possível quando não tem representantes de todos os interessados, da maioria da população? Então é fundamental a presença de mulheres na política. E aqui a gente não está nem falando na presença de mulheres apenas ou necessariamente na pauta dita feminina, né, dos direitos das mulheres. Mas é em todas as pautas. As mulheres ocupam ou precisam ocupar espaço na economia, por exemplo, também. Porque assegurar a presença das mulheres na política é assegurar a presença das mulheres nesse espaço público de tomada de decisões, como eu já falei. E se a gente pensa no mundo, segundo o levantamento da ONU, divulgado em setembro do ano passado, 2021, existem 27 países no mundo em que as mulheres representam menos de 10% dos parlamentares. Existem 4 países entre esses 27 que não tem sequer uma representante feminina. É o Iêmen, o Vanuatu, Papua Nova Guiné e Micronésia. Mas, em média, a gente está avançando. Então, no mundo, a participação das mulheres no parlamento ainda é baixa, mas já é de 25% em média. Tem países com muito mais que isso. Tem países com 50% já. O Brasil, ele está 10 pontos abaixo da média mundial. Ele tem 14,8 das representantes mulheres entre os parlamentares, né, contando Câmara e Senado. Então, enquanto o mundo já tem 25%, em média, nós estamos 10% abaixo da média. Isso quer dizer que a gente tem muito trabalho pela frente ainda.
Roberta Viegas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e as suas informações com relação a esse cenário eleitoral. Roberta, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.